Olá, amigos da Rádio Prez e da Ubra TV. Estamos dando início a mais uma edição do programa Quarentena, que nesta terça-feira, hoje é dia 4, véspera do dia 5. Dia 5 é um dia importante. 4 de agosto, estamos com um convidado especial, que vai falar de um assunto que todo mundo, ainda mais...
Olá, amigos da Rádio Prez e da Ubra TV.
Ainda mais em... Olha, entrou aí, repete. Ainda mais em véspera de Grenal, um assunto une todos os gaúchos. Une e desune todos os gaúchos. Estamos com o Celso Juarez Rotti. Boa tarde, Rotti.
Boa tarde, tudo bem contigo?
Tudo bem. O Rotti, numa resenha antes de começar o programa, já conversamos, nós vamos ter que retomar aqui. Ontem o nosso... o link e tal, pode ser amanhã de manhã. Não, amanhã de manhã eu tenho que sair para camperear. Que negócio é esse de camperear? Tu pilota um cavalo, ou é que nem o Romildo Bolzan, que prefere fazer a camperada de 4x4?
É aquela história do gaúcho de apartamento, né?
É, bem isso.
De apartamento que não montou e não sabe o que é campo, não sabe da lida, mas pelo menos sabe da tradição. Mas não, eu saí para camperear, sim, eu monto o cavalo, saio com o meu funcionário aqui e vou camperear, literalmente vou camperear, vou dar uma olhada no gado, vou ver como é que tá, passa de um piquete para o outro, aquela coisa toda, né, do campo, aquela lida do campo. Claro que eu não faço aquela lida bruta, né, aquela coisa toda, mas acompanho e principalmente olho e vejo como é que estão os animais e tal, essa coisa toda que a gente precisa olhar quase que diariamente.
E é cavalo crioulo?
Não, é gado, é Angus.
Cavalo, tem o cavalo que tu monta.
Ah, sim, crioulo, óbvio, não podia ser diferente, né? É o nosso cavalo crioulo.
Acostumado, né, com...
É, são fortes, são acostumados com a lida.
E tu cria o gado para entrega gordo para o frigorífico? Mas...
Não, no momento nós estamos com vacas e terneiros, né? E aí a gente fica com os terneiros e no momento que desmama o terneiro, aí sim, aí o terneiro é negociado, né? Mas é muito pouco. Isso é muito mais por diversão e recreação do que outra coisa.
Tu sempre fosse ligado à lida do campo ou começou com uma contingência assim?
Cara, isso aí começou há uns 10 anos atrás, nunca fui ligado ao campo, eu sou urbano, completamente urbano, mas passei a gostar da lida. Eu tenho essa propriedade aqui, que era uma parte dela, do meu sogro, e depois resolvemos aqui fazer uma casa, e viemos para cá, minha esposa gosta muito, e nós estamos aqui agora nesse momento de pandemia. A gente, infelizmente, né, a gente está usando muito essa propriedade aqui porque nós estamos aí seguindo todos os protocolos, né, para que a gente possa ter essa não só essa proteção pessoal, individual, mas que possa respeitar o protocolo que está sendo usado e está sendo feito e que é necessário.
O Celso, tu é um... Tu estava me dizendo assim, tu é um... Então, origem alemã, nasceu em Caxias, então teve uma educação de italianos, e tu tem aí esse pé aí na África ou na civilização indígena, que nem eu. Eu sou caigangue, a minha bisavó é caigangue. E como é que é essa mistura toda aí? Ó?
Essa mistura toda ela é num primeiro momento complexa, né? Como é que pode, né? Sobrenome alemão, Rotti. Ah, o meu lado paterno. Meu lado materno, minha mãe lá nasceu no interior de Lagoa Vermelha, numa daquelas fazendas, né? Muito mais bugra do que africana, ou a parte africana, né? Muito mais índia. Né? Os dois se encontraram em Caxias, fui criado com essa cultura italiana, do gringo, como a gente tem e usa como expressão. Né? Gringo seriam todos os estrangeiros, mas especificamente aqui em Caxias do Sul, se usa para o de origem italiana, né? E com a tez morena, então é realmente uma complexidade interessante, bem direcionada ao brasileiro, né? Nós somos assim, somos essa miscigenação, então isso fez com que eu soubesse sobreviver a isso tudo, né? A todo esse tipo de situação que hoje está aí e evidentemente deveria estar sempre, não sendo debatido só no momento, essa situação das diferenças, né? Então, o que nós estamos vendo aí, e vimos agora, recentemente, nos Estados Unidos, de novo, infelizmente, mas nós estamos com essa tendência... Nós estamos com essa tendência no mundo todo. Então, a gente está aí, tem toda essa complexidade e, por enquanto, pelo menos, acho eu, estou conseguindo não administrar muito bem.
Tu é de uma Hungria de classe média, classe pobre, como é que era? Como é que tu cresceste assim?
Classe média baixa. Meu pai era funcionário da Prefeitura de Caxias do Sul. Meu pai faleceu com 42 anos, quando eu tinha 19 anos, meu pai faleceu. Eu sou o mais velho da família, né? E uma família de mais dois irmãos, somos três. E quando meu pai faleceu, eu era jogador profissional do Juventude, do Esporte Clube Juventude de Caxias do Sul, mas classe média baixa. Já estava cursando a faculdade, a Universidade de Caxias do Sul, quando meu pai faleceu, fazendo a faculdade de Educação Física. No momento que ele faleceu, que foi em 1988, eu parei de jogar futebol. Não joguei mais futebol, fui cuidar da família. E me formei na Universidade de Caxias do Sul, fiz pós-graduação na universidade em conjunto com a Universidade de Santa Maria. E depois disso, saí do futebol, fiquei 2-3 anos fora do futebol, voltei como auxiliar da preparação física. E fui preparador físico do Juventude por 4-5 anos. Depois disso, fui preparação física do Grêmio, eu e o Luiz Felipe Scolari, né? E aí, então, alcei voos, né? Quando o Luiz Felipe foi para o Kuwait não me lembro agora o ano, 1988, ele me levou junto, aí sim, como treinador da equipe de base do Al-Qadsiyah do Kuwait. Então, a culpa de eu ser treinador é do Luiz Felipe Scolari. Foi ele que inventou essa situação e eu agradeço muito, sempre que eu posso, agradeço ao Luiz Felipe.
Tem muito gringo aqui treinador, né? Tem o Luiz Felipe, tem tu, tem o Tite de Caxias também. Todos eles passaram pela Serra, né?
Nós temos. Desculpe, pode falar.
Eu quero voltar. Vamos falar sobre isso, mas eu quero falar assim: tu começaste no futebol porque tu gostava de futebol, porque tu vias nisso uma profissão, ou porque, sei lá.
Não.
Tu joga bem?
Não. Eu sempre joguei futebol, né? Sempre joguei futebol, fui campeão cidadino, dentro de leite, tu imagina? Aí fui jogando na categoria de base dos clubes, joguei na categoria de base do Flamengo, que hoje é Caxias, depois joguei na base do Juventude, depois fui profissional do Juventude, e nunca me imaginei como treinador de futebol. Na realidade, eu fiz o vestibular para medicina. Como é que eu ia passar para medicina sem estudar, né? Então, fiz a segunda opção, fiz a educação física. E as coisas são assim, eu acho que o básico de todos os jovens é sonhar muito, né? Não quer dizer que a profissão ou a faculdade que tu escolhe será a tua profissão futuramente. Mas a faculdade que tu escolhes, ela poderá te dar uma formação, certamente vai te dar uma formação superior, e vai te dar um conhecimento para abrir caminhos, que eu acho que foi o meu caso. Sabe por que eu fui levado para o Kuwait com o Luiz Felipe? Claro, o Luiz Felipe viu algumas qualidades, né? Muitos defeitos, mas algumas qualidades ele viu. Porque eu já naquele momento, eu já tinha um conhecimento razoável de inglês e fazia a tradução das palestras do Luiz Felipe para os árabes. Eu é que fazia as traduções do Luiz Felipe, com muito orgulho. Eu fazia isso já lá em 1988. Então, essa é uma situação que a gente aprende e desenvolve fazendo a universidade, tendo a oportunidade de estudar. E aí agrega conhecimento.
Tu era Caxias para estudar, não?
Nunca fui Caxias para estudar. Isso é um grande problema.
Jogou no Juventude 10 anos, ele não era Caxias?
Não. Mas nunca fui Caxias para estudar, não. Nunca tive... essa persistência do estudo, né, que todos devem ter, principalmente esses jovens de hoje, mas ao mesmo tempo me deixa um pouco preocupado, né, com essa situação da pandemia que nós estamos aí, com essa a falta da aula presencial, né? Eu acho que a aula presencial é fundamental. Nós podemos ter aulas online, sim, não tem problema nenhum, dependendo do nível, dependendo da característica do estudante, a característica da aula, né? Mas a aula presencial, não, o professor não pode ser substituído. Eu fui professor do Estado 10 anos, então eu tenho essa formação e tenho comigo essa situação de ter, essa é a profissão, de ter essa definição. A profissão de professor é a profissão mais linda do mundo. Educar alguém é qualquer coisa de espetacular, né? Então eu sempre tive isso comigo e sempre terei.
Você é daqueles que lembra o nome das professoras primárias? Né? Eu não lembro.
Não, eu não lembro. Eu não lembro e tenho certeza que os meus alunos também não lembram do meu nome. Mas eu continuo dizendo e reforçando que ser um educador, em qualquer situação, claro que na situação formal mais ainda, mas em qualquer situação, em qualquer momento, é fantástico.
Voltando para o futebol, tu jogava em que posição? Tu era um
Mas não tem dúvida. Eu era volante, cara.
Como é que é? Por isso que ele joga com cinco volantes.
Por isso que eu jogo com cinco volantes. Tem gente jogando... Eu nunca joguei com cinco volantes. Mas tem gente jogando com cinco volantes e ninguém leva isso muito a sério. Agora comigo levaram.
E o retranqueiro é o Celso Rotti.
E o retranqueiro sou eu. Vamos lá. É o rótulo, né? Tem que carregar.
Mas tu é um volante quê? Tipo caçapava? Ou tipo... que tipo de volante, assim? Abaixo da canela?
Com essa minha cara aqui, tu acha que tipo de volante eu era? Não tinha jeito. Não, não, eu tinha uma certa qualidade para jogar, mas era muito viril, sim.
Aqui, ó. Aqui um cara que, tu deve ter cruzado várias vezes o caminho com ele, o Cláudio Duarte, sou fã desse cara.
O Claudião, eu também sou fã dele, cara. É uma coisa assim espetacular. O respeito, a admiração, a amizade que eu tenho pelo Cláudio. Nós não convivemos muito, tá? Mas quando nós nos encontramos é qualquer coisa espetacular. Um abração pro Cláudio também.
Pois é, mas aí, então tu jogar com o volante, tu. Porque tem uma. Nem é uma lenda, é uma realidade. Tem poucos bons técnicos que foram bons jogadores. A maioria dos bons técnicos foram jogadores medianos lá abaixo, assim. O Luiz Felipe não era um grande jogador, o Tite não era um grande jogador. Desses treinadores assim, que foram excelentes jogadores, depois excelentes técnicos, são muito raros. Talvez o Evaristo de Macedo.
É, eu ia falar do Evaristo.
Todo mundo lembra do Evaristo. Não tem muitos casos assim, né?
Por quê? Porque eu acho que o jogador mediano, né, ele tem que prestar atenção em mais coisas, né? Ele tem que sobreviver, porque ele não nasceu com a dádiva de ser altamente técnico e de ser um craque. Então, o jogador mediano, ele procura cortar o caminho, ele procura entender as coisas antes dos outros para poder sobreviver, para poder se sobressair. Então, eu acho que essa é uma linha de definição. Né? Não além... significa... Diga.
Não, e além do que, parece que também é do meio para trás, né? Atacante, centroavante, não tem quase técnico que tenha sido...
É do meio para trás porque a gente joga de frente, né? A gente joga de frente e fica vendo o jogo e olhando o jogo e aí aprende a fazer as coisas e se posicionar taticamente. Né? Quem joga de costa para o gol adversário ou joga de frente para receber a bola de costa para o adversário, tem uma dificuldade maior. É por isso que eles são mais valorizados, ainda são mais valorizados, porque jogam de costas, tem que ter uma criatividade e uma condição técnica muito maior. Para quem joga de frente, fica muito mais fácil. A gente está vendo a jogada, né? Agora, quem joga de costa, que são os meias e atacantes, esses são pessoas que têm um QI superior.
Tu jogaste 2 anos no Flamengo, depois jogaste não sei quantos anos no Juventude, tu já tinhas lá como jogador profissional, tu já tinha esse cacuete de um técnico, que talvez pudesse ser um
técnico? Não tinha. Eu podia ter o cacuete de uma certa liderança, podia ter, mas de me tornar, ou pensar em me tornar técnico, muito longe. Claro que no dia a dia, no treinamento ou numa faculdade, ou coisa assim, a personalidade da pessoa ela aflora, né? obviamente, ela aflora, as pessoas começam a observar, olha, tem opinião, se posiciona, tem isso, tem aquilo, mas eu nunca imaginei que seria um treinador de futebol e nunca me preparei para isso no sentido assim, não, agora eu vou fazer, vou me formar treinador de futebol como a gente tem hoje, né? Como a gente tem aí esses treinadores novos fazendo toda uma preparação e procurando, estudando, fazendo curso na CBF, que, aliás, que é uma coisa muito importante, é um primeiro passo esse curso da CBF aí, para nós termos cursos muito melhores, né? E muito mais abrangentes do que o atual. Então, nós não tínhamos isso na minha época, né? O treinador de futebol se formava pela experiência dele, pelas oportunidades. Então, eu nunca tive isso no meu futuro, assim, na minha visão.
Quem eram os atores que tu te inspirava, assim, tu, como profissional, jogador profissional, e depois, claro, o Luiz Felipe acabou sendo teu grande impulsionador, mas quem que tu dizia, cara, aí esse cara conhece? Porque o jogador de futebol sabe o que o treinador conhece quando não conhece, né?
Jogador de futebol, quando o treinador é apresentado, na primeira palavra que ele diz, ele já sabe se o cara sabe trabalhar ou não. não precisa nem ir para o campo. Se for para o campo, então, quando chegou no campo, ele já diz, bom, vamos lá, nós já sabemos como é que é, vamos... Então, é mais ou menos não, é assim que funciona. Eu quero dizer o seguinte, tu falaste do Cláudio, né? Eu joguei futebol na época áurea do Internacional, né? Cláudio, Falcão, Paulo César, Caçapava, e eu era recém... juniores do Juventude. Então eu vi esses caras todos jogarem, tá? E jogarem,
travou. Deu uma travada. Estamos nessa tarde de terça-feira, 4 de agosto, conversando com o treinador Celso Roth. Deu uma travadinha aqui. Nós vamos em um minuto, dá um tempinho de um minuto na Ubra TV e voltamos logo em seguida. Deu uma travadinha aqui na internet do Celso. Ele já vai entrar de novo. Travou aqui, Celso. Nós já voltamos também aqui, eu vou ter que... Não sai daí que nós já voltamos. O Celso vai reconectar e nós já voltamos em um minutinho.
Oi.
Voltamos. Tá caindo. Tá caindo.
Tô aqui. Oi.
Voltamos.
Oi, tô aqui.
É que o Celso está nos campos de cima da serra. Então, lá de vez em quando, acho que a internet
desculpa,
dá uma.
Desculpa aí.
Hã?
Não, mas está tudo bem. Nós estávamos falando então sobre técnico, que quando ele, o jogador já sabe que ele é, que ele, de olhar, já sabe que ele é bom técnico. E tem uma outra situação. O técnico, quando olha para o jogador, tem essa história do Froner, acho que era o Froner, que dizia que quando olhava para o jogador já sabia se ele era bom ou era ruim. Tem isso também?
Não com tanta velocidade. Não com tanta velocidade, mas depois de alguns treinamentos, dois, três treinamentos, a gente já identifica os jogadores que poderão te ajudar e outros que não irão te ajudar tanto assim.
Nós estávamos falando sobre os treinadores que te inspiraram, que tu olhavas e dizia assim, pá, e tu estava falando, pai, eu era juvenil do Juventude, eu vi o Falcão, vi o Cláudio Duarte, essa turma toda. E quem eram os técnicos? O Enio Andrade, por exemplo, era um das referências ou não?
Não, antes de falar do técnico, eu vou te dizer o seguinte, eu tive técnicos gaúchos, treinadores gaúchos, como Enio Andrade, Dalton Menezes, falecido Marco Eugênio, falecido Aparício de Viana e Silva, todos esses foram meus treinadores, tá? Então, eu acho o seguinte, que a grande situação do treinador, quem é? Tu te inspiraste em quem? Eu acho que a grande situação de um treinador, de um profissional, é exatamente agregar conhecimento de todos esses, de todos eles, de todas essas pessoas, né? O Luiz Felipe, por exemplo, o Levir Culpe, por exemplo. O Levir foi meu jogador no Juventude. O Levir foi jogador e treinador no Juventude. Pouca gente sabe disso. Depois disso, ele parou de jogar e saiu do Juventude e foi para o Atlético Paranaense e fez a carreira que fez. Então, eu acho que esse somatório faz com que o treinador forme o seu perfil, forme a sua maneira de ser. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu não tenho especificamente nenhum deles para dizer assim, olha, é isso, eu sou, admiro muito o fulano. Claro, admiro todos eles. Se eu fosse admirar todos eles, principalmente, seria o Luiz Felipe Scolari, porque me deu a oportunidade. Mas o Filipão é um dos que conseguiu formar a minha personalidade profissional. Devo muito a ele, tá? Mas não só a ele, a todos os outros que me deram uma pincelada para que eu pudesse formar o meu perfil.
Os treinadores gaúchos têm uma escola de treinador gaúcho. Isso aconteceu naturalmente ou é o estilo do futebol gaúcho? Como é que... Porque o Luiz Felipe tem um jeito de jogar, joga às vezes por uma bola, o Celso Roth joga mais resguardado, equilíbrio, mas é mais resguardado. O Tite, por muito tempo, o Tite foi campeão do mundo pelo Corinthians jogando por uma bola, ganhando de 1-0, de 0-0.
Resguardado é o Tite, não sou eu. Eu não sou resguardado.
Pois é, mas esse estilo, de alguma forma, criou uma escola. E os treinadores, os grandes clubes de São Paulo e Rio de Janeiro, nos seus grandes momentos, foram treinados por treinadores gaúchos, o Celso Roth, o Mano Menezes, o Dunga, o Felipe, o Luiz Felipe, o próprio Tite. Isso se deve ao quê? Porque nós somos mais guerreiros, aguerridos, nós somos mais brigões, é isso? Esse traço da personalidade do gaúcho se transporta para o futebol, é isso?
Eu te diria que sim. Nós não podemos ficar à margem do que nós somos, né? Nós temos uma cultura, nós somos do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem as suas origens. A origem do gaúcho é uma origem sofrida, é uma origem de muita luta, é uma origem de rebeldia. A história do Rio Grande do Sul, a história do gaúcho, ela está registrada com isso, né? Então, nós somos assim, nós saímos do Rio Grande do Sul com um perfil forte de liderança, né? Mas vindo e oriundo da onde? Da nossa cultura, da nossa maneira de ser. Então, quando já me perguntaram isso várias vezes, que negócio é esse? Seleção brasileira? Quantos treinadores gaúchos, né? Agora, nos últimos anos, né? Então, de onde é que vem?
A começar pelo Saldanha, acho que pelo Saldanha, né?
Exatamente. Então, de onde é que vem essa escola? Essa escola ela está dentro de nós, é a nossa cultura, é assim que nós somos aqui no Rio Grande do Sul. Nós somos os melhores em tudo no Rio Grande do Sul, nós somos uma província. Nós fizemos, nós temos os melhores treinadores, os melhores clubes, os melhores jogadores, as melhores produções, os melhores supermercados, tudo é melhor aqui no Rio Grande do Sul. Né? Por quê? Porque nós somos, a nossa história é uma história de luta, a nossa história é uma história de muita dificuldade. Então, eu acho que essa escola que se diz dos treinadores do Rio Grande do Sul, ela está, obviamente, intrínseca. É a nossa cultura, é a nossa maneira de ser. E toda vez que um clube grande do centro do país precisa de alguma coisa nesse sentido, vai buscar aonde? Vai
pois
buscar
é.
No Rio Grande do Sul.
Mas aí o Grêmio sempre usou essa escola, muito, muito mais que o Internacional. Talvez os grandes momentos do Internacional foram com técnicos de fora.
Minelli,
o Abel Braga, sei lá. O Roth ganhou em 2010, mas o primeiro título da Libertadores e o título mundial com o Abel Braga. Aliás, o Abel acho que passou 5 vezes por aqui. Por que essas duas escolas... Por que o Grêmio tem um tipo, um perfil, e o Inter... tem outro, todos os jogadores, troca-se toda a diretoria, troca-se de estádio e continua tendo esse espírito. O Grêmio a gente pode ver que é um time mais aguerrido e o Inter é um time mais técnico, sempre foi, não sei, agora está um pouquinho mais emparelhada a coisa.
Agora mudou um pouco, né? Eu acho que tu tem razão, eu acho que a história do Grêmio sempre foi de muito mais, um time muito mais guerreiro, né? Mas não que o Internacional não tenha sido. Eu acho que o Internacional também foi muito guerreiro, só com mais qualidade técnica num determinado momento. Tá? E o Grêmio, por ter dificuldades, nós não podemos esquecer que o futebol é cíclico. Por exemplo, esse momento é o momento do Grêmio. Tá? Esse momento que nós estamos, de uma forma geral, dos resultados, do que o Grêmio vem conquistando nos últimos anos, há 5, 6, 7 anos atrás, era o ciclo do Internacional. O Internacional ganhou tudo, ganhou 2 Libertadores, ganhou o Mundial. Então, nós não podemos confundir esse tipo de coisa. Eu acho que os dois são muito aguerridos. Em determinados momentos, nós temos equipes mais qualificadas tecnicamente do que a outra. Né? Então, esse momento, por exemplo, o Grêmio está fazendo um trabalho espetacular. O Grêmio está conseguindo resultados e está conseguindo resultados com jogadores da casa. Né? O Internacional não. O Internacional, ao contrário, por ter passado o ciclo dele, está buscando jogadores de fora e toda hora está reformando a sua equipe. Todo ano, ou quase que todo semestre está reformando. A mesma coisa que o Grêmio fazia 10 anos atrás. Então, esse depende muito do momento e da situação. Nós nunca perdemos nos nossos dois clubes a nossa origem. A origem de ser um time vibrante, ou de uma equipe que tem uma marcação muito forte, de uma equipe guerreira, porque, de novo, eu volto à nossa origem, do Rio Grande do Sul. Nós somos assim, sempre fomos e sempre seremos.
O Celso, o nome Celso e o nome Juarez, Celso Juarez Roth, tem uma origem, é uma homenagem. E aí a gente vai fazer uma relação. O Juarez é em homenagem ao Tanque. Juarez.
É o Juarez Tanque, é o centroavante, uma lenda do Grêmio.
Da década de 50.
Exatamente.
E o Celso?
O Celso, esse primeiro nome, o meu pai colocou porque ele tinha um amigo. Meu pai sempre jogou na várzea aqui de Caxias do Sul, né? Era um jogador que jogava nos times amadores. E ele tinha um amigo que jogava com ele, né? Muito amigo dele, que acabou indo jogar no futebol profissional do Juventude. E do Juventude foi para o Grêmio. Não chegou a ser titular do Grêmio, mas chegou no Grêmio. E aí, como meu pai era gremista, colocou, singela essa homenagem, né? Colocou o meu nome de Celso, pelo amigo, Juarez, pelo centroavante, lenda do Grêmio, né? O Juarez Tanque, e o Roth, que era dele, né? Pelo menos alguma coisa ele colocou que era o nome dele.
Mas nem vamos perguntar qual é o time do Celso Juarez na adolescência, na juventude e adolescência. Na infância, juventude, adolescência e juventude.
Na infância, meu pai tentou, né, me cativar e me levar para que eu definisse o meu clube, né? Mas nós não tivemos essa, o meu pai não teve essa felicidade, porque jogar futebol faz com que a gente não tenha muito, depois que a gente aprende o que é o futebol, lá pela minha juventude, lá pelos meus 13, 14 anos, eu já era jogador da base do Flamengo de Caxias, que hoje é Caxias, né? a gente já começa a olhar o futebol de uma outra maneira. Então, hoje me perguntam muito, ah, mas tu é gremista ou tu é colorado? Eu sou do clube que me paga. Então, nesse momento, eu não sou nem Grêmio, nem Internacional, nem clube nenhum. Ah, mas tu tem um clube do coração? Tenho, eu costumo dizer, que as pessoas ficam insistindo, eu tenho um clube do coração, sim. O clube do coração foi lá onde eu comecei a dar meus primeiros passos como numa equipe profissional, que foi o Flamengo de Caxias, que infelizmente já não existe mais, e o Caxias, né?
É uma saída honrosa para uma pergunta...
Mas, claro, honrosa e inteligente.
Mas o Celso, tu treinaste o Caxias, acho que foi em 96? Que
sim,
Caxias
da... 96.
Copa Dalto Menezes, acho que foi isso. Né?
Exato.
Copa Dalto Menezes, é que o Alite, as pessoas começaram a te olhar, as pessoas do futebol começaram a te olhar. Olha, tem um alemão lá em Caxias que é bom. E aí, como é que foi de sair do Caxias... Direto para o Internacional em 97?
Antes disso, eu trabalhei no Internacional em 91. Eu trabalhei no... Porque eu vim do mundo árabe. Deixa eu só te explicar, porque muito pouca gente sabe. Eu vim do mundo árabe em 91, vindo dos Emirados Árabes. E aí eu recebi uma oportunidade no Internacional para dirigir a equipe sub-20 do Internacional. O técnico do Internacional nessa época era o Paulo Roberto Falcão. E o Falcão me deu a oportunidade de trabalhar no Júnior do Internacional, né? Já vindo do mundo árabe, com uma certa bagagem como treinador e tal. E eu passei um ano na equipe Júnior do Internacional. Disputamos a Taça São Paulo, fomos bem, fomos vice-campeões. E a partir disso, depois dessa saída do Júnior do Internacional, em 92, por aí... E aí eu comecei a receber algumas oportunidades. De novo, Luiz Felipe Scolari, eu fui treinador do Brasil de Pelotas. O Luiz Felipe é que teve a iniciativa de me colocar no Brasil de Pelotas, Campeonato Gaúcho de 92. Aí dirigi o Jaraguá de Santa Catarina, imagina. As pessoas não sabem disso, não sabem que a gente passa, às vezes, em determinadas situações. Do Jaraguá de Santa Catarina, eu treinei o Sportivo de Bento. Do Sportivo de Bento, eu fui para o Caxias, em 96, para disputar essa Copa da Alto Menezes. Aí nós formamos um time que já era campeão juniores, né? Gaúcho, campeão gaúcho de juniores, com o Washington de centroavante, Paulo Turra de zagueiro, são os que mais se sobressaíram, o Delmer, Luciano, lateral esquerdo, que jogou no Internacional. Então, em 96, nós fizemos essa taça da Alto Menezes muito bem. E as pessoas, uma pessoa chamada Fernando Miranda, é que pela primeira vez conversou comigo. Me chamou para conversar e para me fazer uma entrevista, depois da conquista dessa taça da Alto Menezes.
O presidente do Inter é o Pedro Paulo Zacher.
Presidente do Inter era meu amigo pessoal, Pedro, ainda meu amigo pessoal e meu vizinho, Pedro Paulo Zacher. Aí fiz a entrevista com o Fernando, depois de um mês... O mesmo me chamaram em Porto Alegre, aí sim, o departamento profissional do Internacional, capitaneado pelo Ibsen, falecido, o Ibsen Pinheiro. E nesse departamento tinha, junto com o Ibsen, o Fernando Miranda, Fernando Carvalho, Silvio Silveira e Luiz Otávio Pellegrini. Então essas pessoas me entrevistaram, conversaram comigo e definiram que eu seria o treinador do Internacional em 1997, onde todo o Colorado, toda a torcida do Internacional esperava Carlos Alberto Parreira, veio Celso Juarez Brotti do interior do Rio Grande do Sul. Carlos Alberto Parreira, simplesmente campeão mundial. E eu, campeão da Taça Dalto Menezes. Já era alguma coisa, né?
Pois é, mas aí tu vieste, o cartel era essa taça aí, mas em 97 tu fosse campeão. Fosse campeão de quê?
Foi o campeonato... Campeão gaúcho. Campeão gaúcho em cima do Grêmio, que era campeão da taça... da Copa do Brasil, com o Evaristo de Macedo.
Foram dois granais no final, acho que foi 0-0.
Sim. Antes disso, o Grêmio tinha sido campeão da Copa do Brasil contra o Flamengo, no Maracanã. E o Internacional, e aí desde esse momento que eu carrego o rótulo de retranqueiro, né, porque até eu conseguir equilibrar o time do Internacional, levei 3 meses, 4 meses. Eu ia cair, cada semana eu ia cair. Aí fui levando, fui organizando o time do Internacional. Chegamos na final do Campeonato Gaúcho, ganhamos o Campeonato Gaúcho em dois grenais. Empatamos no Olímpico 1-1 e ganhamos no Beira-Rio 1-0 o gol do Fabiano.
E quem é o treinador do Grêmio?
Na época desses grenais, dessa decisão, era o Evaristo Macedo.
Aí o seguinte, aí o Celso foi campeão em 97. E eu não sei qual a circunstância, tu saísse do Inter e fosse um período rápido pelo Vitória e tu voltasse para o Grêmio.
É, mas foi assim, ó. Eu fiquei no Inter em 97 e fiz um campeonato gaúcho com o Internacional em 98 e perdemos o campeonato gaúcho para o Juventude em 98. O Juventude foi campeão com o Lori Sandri de treinador. Eu saí do Internacional, já era aí o presidente, o falecido Paulo Rogério Amoretti, né? Saí do Internacional, fui para o Vitória da Bahia com o Paulo Carneiro e fiquei 45 dias no Vitória da Bahia. Disputei 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro e saí do Vitória a chamado do Grêmio. O presidente do Grêmio era o Cacalo, Luiz Carlos Silveira Martins, me chamou. Eu vim para o Grêmio e disputei o Campeonato Brasileiro com o Grêmio. O Grêmio que estava na terceira ou quarta rodada do Campeonato Brasileiro, estava em penúltimo ou último colocado, e naquele ano nós tínhamos playoffs. O Grêmio classificou para a fase seguinte, perdeu o playoff para o Corinthians em São Paulo, 1-0, e o Corinthians foi campeão brasileiro naquele ano.
Sim, mas e como é que foi essa, assim, tu viesse para o Internacional, provavelmente a torcida, disseste que até teve uns primeiros meses de dificuldade até equilibrar o time e tal, foste campeão, tu és o técnico do famoso 5-2, do lendário 5-2 sobre o Inter, sobre o Grêmio, o técnico do Grêmio era o Hélio dos Anjos.
Era o Hélio dos Anjos, o Evaristo já tinha saído.
O 5-2 que chegou a estar em 4-0, né? Chegou a estar 4-0, e depois chegou a 5-1. E aí tu sai, tu faz esses 45 dias de
Bahia?
Bahia?
De Vitória da Bahia,
Mas como é que tu... Aí tu já tinha assumido essa história, não, eu não sou do Colorado, não sou gremista, eu sou Celso Roth Futebol Clube. Como é que foi a reação da torcida do Grêmio?
Muito boa. No primeiro momento, com uma leve desconfiança quando eu cheguei em Porto Alegre, né? Porque o 5-2 foi muito marcante, né? Então, as primeiras semanas, o primeiro jogo, o segundo jogo, aí a coisa desandou, não, a coisa encaixou. E porque o Grêmio, naquele momento, estava com muita dificuldade. Porque o Evaristo assumiu, não me lembro agora quando, o Luiz Felipe era o treinador, o Evaristo assumiu e eu assumi depois do Hélio dos Anjos. Evaristo, Hélio dos Anjos, e eu assumi depois. Então, o que aconteceu? O Grêmio estava com uma situação muito difícil, muito desequilibrado tecnicamente. Mas eu me lembro que nós passamos 8 ou 9 jogos do Campeonato Brasileiro só empatando. Não sei se tu te lembras disso. Era empate em cima de empate, empate em cima de empate. Depois eu não sei por que eu tenho o título de retranqueiro, né? Era empate, 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 até nós conseguirmos equilibrar o time do Grêmio. Quando conseguimos, nós conseguimos vitórias fantásticas, principalmente fora de casa. Mas foi assim uma recepção muito, muito lenta. Quando o torcedor começou a entender o que nós estávamos fazendo, ele começou a vir junto com a gente. E no fim nós nos classificamos para outra fase, não sei se tu vai lembrar, com... Além da vitória que nós tivemos no Olímpico, nós tivemos aí a junção de vários outros resultados para nós nos classificarmos. Foi incrível o que aconteceu nesse ano e nós conseguimos isso. E aí, sim, aí a torcida me tratou com sempre muito respeito e com muito carinho. Tanto que eu trabalhei mais no Grêmio do que no Internacional, que me deu a primeira oportunidade.
Não foi 4 vezes em cada um?
Não, eu trabalhei no Grêmio... Se tu contares a vez que eu fui preparador físico, são 7 vezes. E no Internacional...
É 99. Como? Depois, 2000, 2001. 2008, 2009. E 2011.
Não, mas teve alguns intervalos aí no meio que eu tive participação aí e que acabei ficando mais tempo. Mas, bom, tudo bem. 4 vezes no Grêmio e 4 vezes no Internacional, ou 5 no Internacional. Eu sempre fui muito bem tratado no Grêmio, com muito respeito. Tenho grandes amigos do Grêmio, grandes amigos do Internacional. E isso faz com que eu tenha o orgulho de ser gaúcho e orgulho de ter prestado serviço para essas duas equipes.
E tu acha que tu ainda vai voltar a treinar o Inter e Grêmio? Porque tem aquela história da musiquinha, Celso Roth, vem aí, para... Qualquer problema tinha, chama o Celso Roth, chama o Cid.
Eu vou te dizer que eu tenho essa pretensão sim, porque é um orgulho enorme para qualquer profissional voltar a trabalhar na dupla Grenal, porque a dupla Grenal... Ô, Júlio, a dupla Grenal, a estrutura da dupla Grenal é muito boa. Nós temos, e aí é que está a grande situação do futebol do Rio Grande do Sul. Sermos campeões do Brasil, termos títulos internacionais, mundiais, com duas equipes numa capital que nem Porto Alegre, é qualquer coisa de fantástico. O número de títulos que essas duas equipes conquistaram, e aí coloca aí junto o Juventude com a Copa do Brasil, né? É muito, 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 é um feito muito grande para o futebol de um estado que não está no centro do país, né? Então, eu tenho muito orgulho de um dia alguém pensar no meu nome e eu voltar de novo a treinar, tanto porque até porque eu tenho serviços prestados tanto num quanto no outro.
Tem algumas perguntas. Quando nós anunciamos ontem que o Celso seria o convidado, muita gente mandou manifestações. O Felipe Vieira, lá de São, que tá em São Paulo, agora disse: ah, eu sou apaixonado pelo Celso, manda um beijo para ele. Eu não vou te mandar um beijo, então não fica bem.
Um beijo pro Felipe. Eu mando, Felipe. Um beijo, Felipe.
Mas aqui, ó, tem algumas perguntas. O Cristiano Silva, que inclusive está nos assistindo aqui na live. Ele diz assim, o Cristiano Silva começou como repórter na Rádio Pampa em 99, ele teve uma febre, teve um momento lá que ele teve febre, teve um febrão, e ele, a mulher dele, a esposa dele, diz assim que ele falava, e ele dizia assim, preciso entrevistar o Celso Roth, porque ele tinha medo, tinha essa fama assim, de ser um cara duro nas entrevistas, tal, essa cara amarrada, tal, e ele tinha medo. Mas ele diz assim que foi das grandes entrevistas que ele fez, foi contigo e tal, e ele diz que o Celso é um dos profissionais mais sérios do futebol brasileiro. E ele pergunta, o que tinha de tão estranho no vestiário colorado em 2010 que tu mudaste e conseguiste a conquista do Bi da Libertadores? No vestiário que tinha sido do Fossati.
Primeiro, um abração pro Cristiano, tenho o maior respeito por ele, também um dos grandes profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar. Cara, 2010, o que que nós fizemos em 2010? E aí a grande vitória foi a grande vitória foi dos jogadores do Internacional, foi do grupo de jogadores do Internacional. Por quê? Eles tinham passado de fase, um jogo completamente complicado, difícil na Argentina.
Último minuto?
No último minuto, até inesperado por muitos, né? E chegaram à semifinal da Libertadores. Quando nós chegamos no Internacional, eu estava no Vasco da Gama. Quando eu saí do Vasco, eu disse, bom, o grande desafio da minha vida. E eu disse publicamente que nós seríamos campeões da Libertadores e fomos. O que aconteceu no vestiário do Internacional? Os jogadores compraram a nossa ideia. Os jogadores simpatizaram com a nossa ideia. E os jogadores tiveram 40 dias, porque era ano de Copa do Mundo, para trabalhar e fortificar aquilo que a gente vinha passando e eles passaram a acreditar. O que que eu fiz tecnicamente e taticamente diferente do que estava fazendo o Fossati? Eu privilegiei a qualidade técnica. Esse foi a grande mudança do que eu fiz de um momento do Fossati para outro, que também tem grande responsabilidade na conquista da Libertadores, a gente tem que reconhecer. Desculpa, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o quê? Eu fiz um time de linha de 4, né? coloquei o Índio e o Bolívar jogando juntos, com o Kleber e o Ney, 2 volantes, o Sandro e o Guinazul, E fiz pela primeira vez, ou se não pela primeira vez, uma das primeiras vezes, a linha de três, com Juliano, Tinga, D'Alessandro. E na frente, o Alexandre. Então, eu juntei a qualidade técnica desses jogadores. Né? Antes o Fossati jogava no 3-5-2 ou no 4-4-2 e tal. Eu priorizei a qualidade técnica. Só que esse time tinha a bola. Ficava com a bola, mas não tinha profundidade. Aí, no amistoso, no Uruguai, eu coloquei o Tyson. E aí eu ganhei... Eu enxerguei o paraíso.
Foi o motor.
Ganhei o paraíso.
Foi o motorzinho, o escape.
Foi o escape da bola profunda. E, infelizmente, eu tive que tirar e fazer a opção de tirar um dos três da linha de média que eu tinha na frente dos volantes. E fiz a opção pelo Juliano, que acabou sendo o grande jogador daquela conquista da Libertadores.
Mas antes disso, eu, como colado. Antes disso, aconteceu uma situação que eu acho que foi o determinante para a tua vinda para o Inter, foi o determinante para a saída do Fossati, que foi aquele 4-3 contra o Vasco. Tu era treinador do Vasco, o Inter estava ganhando no primeiro tempo 3-0, e aí no segundo tempo tu mudaste o time do Vasco e o Vasco fez 4-3, virou em cima do Internacional, uma coisa espantosa, né? O que aconteceu naquele segundo tempo do Vasco 4-3?
Eu coloquei o Elton, centroavante, junto com o centroavante que estava jogando, que eu não me lembro agora. O Elton é um centroavante que estava no Sport Recife, no Ceará, não me lembro bem agora onde é que está o Elton. E nós passamos a marcar o Internacional pressão. 3-0, seja o que for. E começamos a marcar o Internacional pressão. O Internacional sentiu, o primeiro tempo foi 3-0, era para ter sido um 5 para o Inter. Não, mas acabou 3-0, o Internacional deu uma relaxada que é natural, quando se consegue o resultado. E quando o Internacional percebeu, já estava 3-2, e aí 3-3, e aí 4-3.
Teve aquele gol, uma atrasada do Poliva para o Klemer, o Klemer espana a bola, e aí a bola entra.
Exato.
O Inter não sabia jogar sob pressão. Né?
Exatamente. Né? Então... nós tivemos essa atitude, porque nós respeitávamos o Vasco naquele momento, como está até hoje, o Vasco está muito desequilibrado tecnicamente. Então nós respeitamos muito o Internacional no primeiro tempo, e não adiantou só respeitar, né? Só marcamos o Internacional, e o Internacional naturalmente fez 3 gols, poderia ter feito mais. No segundo tempo, eu coloquei a equipe do Vasco fazendo a pressão, que hoje se diz linha alta, né? Mudou-se as expressões do futebol, ou mudaram as expressões do futebol. Coloquei o Vasco na linha alta, fazendo marcação, pressão, o tempo todo. E quando saiu o primeiro gol na colina, no estádio do Vasco, né? É muito difícil segurar o Vasco. E aí os jogadores passaram a acreditar e o Internacional não teve forças para segurar o resultado.
O Alex Bagé...
Alex Bagé.
Alex Bagé, da SEG. Ele pensa: Celso, em 2010 você treinou o Inter na Libertadores e, claro, se considera campeão. Em 2016 ocorreu o mesmo e o Inter foi rebaixado no Brasileiro. Também com parte de culpa tua?
Também com parte de culpa minha. Ou com parte, todos têm parte, têm culpa, né, na queda do Internacional. Quem participou do trabalho tem culpa. A parte mais importante de um time de futebol é o mapeamento dele, né? É no final e no início do ano. Quem sai, quem fica, quem chega. Então, quem mapeou o Internacional em 2016 tem uma parcela de culpa. Quem treinou o Internacional nesse momento tem a parcela de culpa. Quem assumiu o lugar do treinador que mapeou o Internacional tem a sua parcela de culpa. Eu que cheguei depois desse treinador, que fiquei 60 dias no Internacional, tenho a minha parcela de culpa. E o Lisca, que assumiu na Fogueira, também tem essa parcela de culpa. Como? Todos os que treinaram o Cruzeiro, quando o Cruzeiro caiu, têm a sua parcela de culpa. Como o Abel Braga tem a sua parcela de culpa. E assim vai.
Esses casos de rebaixamento, como o caso do Palmeiras, quando o Filipão estava treinando, foi campeão da Copa do Brasil e logo em seguida foi
rebaixado.
Esses rebaixamentos são uma crônica de uma morte, de um rebaixamento anunciado? Não tem como deter, é aquela coisa que está vindo e não tem como deter?
É impressionante. É impressionante isso. Por mais que a gente lute contra, né, tem determinadas situações que a gente não consegue administrar. E as coisas vão para o caminho que está ali. Está visto? Todos estão vendo. Né? E a gente não consegue contornar. É impressionante. Muda jogador, troca treinador e a coisa se encaminha. Né? Infelizmente, as coisas acontecem assim. Então, todos que participam do trabalho quando uma equipe cai têm a sua parcela de culpa, sim. Não adianta querer sair antes e dizer, olha, eu não pude fazer nada. Não, tem a sua parcela de culpa, tem que assumir a responsabilidade de ter participado. Mesmo que não tenha tido uma parcela de culpa de ter influenciado nas contratações, de ter feito o mapeamento, que é maior quem fez, mas existe uma parcela de culpa, assim, de todos que participaram.
Tem mais três perguntas de colegas da Crônica Esportiva que eu quero fazer mais sucintamente e uma resposta mais sucinta. O Flávio Dalpisol pergunta, abraço ao amigo Celso Rotti, em algum Grenal da história profissional tu entendes que deste um nó tático ou sofresse um nó tático do técnico adversário?
Nó tático, o Grenal sempre é muito parelho, é muito difícil, né? Nó tático. O 5x2 eu poderia me gabar, por exemplo, e dizer assim, não, pô, 5x2 foi um nó tático. Não. Teve um 4x0 do Inter sobre o Grêmio, por exemplo, que no Beira-Rio, que o Grêmio estava se preparando para a Libertadores em 2000. Que os jogadores que faziam parte da equipe principal do Grêmio estavam treinando. Nós fomos a Caxias jogar contra o Caxias, perdemos 4x0 para o Caxias com o time alternativo do Grêmio. E depois do jogo, o presidente do Grêmio, não, vamos jogar com os titulares. Eu preparando os titulares para jogar a Libertadores. Fomos jogar no Beira-Rio, perdemos de 4x0. Fui demitido logo depois do jogo. Devo ter levado um nó tático do treinador do Inter, né, que eu nem me lembro agora quem era. Mas, enfim, eu acho que o que a gente tem, viu, Dalpisol, é o seguinte, Grenal, independentemente de situação, e por isso que é esse clássico fantástico, e que amanhã nós teremos aí mais um, independentemente de momento, de ciclo de um time, né, esteja melhor ele ou não tecnicamente, Grenal, ele é indiscutivelmente aquilo que nós todos sabemos. Nó tático é muito difícil. Existem, às vezes, esses resultados únicos, né, que extrapolam a história do Grenal. Mas no tático é muito complicado. Em determinado momento, pode ser que aconteça uma vantagem maior sobre o outro. Mas no tático, difícil.
O Rogério Amaral pergunta o seguinte, quais os dois momentos extremos, o melhor e o pior, na tua carreira?
Melhor momento, campeão da Libertadores, pior momento, derrota do Mazembe.
2010, o ano para esquecer e o ano para lembrar, então.
É, exatamente. Essas coisas têm, infelizmente, acontecem, têm acontecido comigo e é a minha carreira, é a carreira do treinador de futebol, é assim, não tem jeito.
O Pato Mouri pergunta o seguinte, qual o clube mais difícil que tu já treinaste?
Mais difícil que eu treinei? Caraca, Pato Mouri. Mais difícil, nós temos várias características de clubes, assim, ó. Palmeiras é um clube muito complicado, porque é de formação italiana. O Santos, porque é portuário, é difícil. O mais complicado e o mais difícil foi o Vitória do Paulo Carneiro.
Aliás,
não era do Paulo Carneiro, era o Vitória do Paulo, o presidente era o Paulo Carneiro e o clube era do Petkovic.
Grande fase.
Muito bom.
A pergunta do Júlio Ribeiro. O que, que ainda não foi dito sobre a derrota do Mazembe?
Cara, o que não foi dito... Eu acho que quase tudo, né? O que não foi dito é o seguinte. A sensação da derrota do Mazembe, do Internacional ter perdido para o Mazembe, é a sensação do Barcelona ter perdido para o Internacional, praticamente. É uma situação muito parecida, porque ninguém esperava que o Internacional fosse ganhar do Barcelona. Ninguém esperava que o Internacional, do jeito que se preparou, fosse perder para o Mazembe.
Mas perdeu. O Barcelona meio que não sei se menosprezou, ou pelo menos não deu atenção devida ao Internacional. O Inter também menosprezou ou não deu a devida
atenção? Não. O Inter não menosprezou. O Inter se preparou como deveria. E o Inter foi surpreendido por essas coisas que acontecem no futebol. O Barcelona, eu não achei. Eu vi o jogo do Barcelona e não achei que o Barcelona tenha menosprezado o Internacional. O Barcelona simplesmente achou que poderia fazer a coisa acontecer, como o Real Madrid fez sobre o Grêmio agora, no último Campeonato Mundial que o Grêmio disputou. Então, eu acho o seguinte, o futebol, quanto mais se cria expectativa positiva sobre alguma coisa, essa expectativa positiva, ela se dá também do lado, no lado contrário. Ela se torna tão grande quanto a expectativa positiva, ela faz com que as pessoas fiquem decepcionadas de uma maneira fantástica, tem o mesmo valor. Então, quando a gente espera, às vezes, conseguir uma vitória e não consegue, a derrota ela é frustrante. Foi o que aconteceu, e é isso que as pessoas não... Por serem passionais, os torcedores, eles não conseguem dimensionar. Bom, para nós foi fantástico ter ganho do Barcelona, né? Agora, ter perdido para o Mazembe foi terra arrasada, como se futebol não acontecesse nunca isso. Todos os times ganham sempre. Então, esse é o grande ponto.
Passaste muito tempo sonhando com essa partida, não?
Sonhando nunca, mas muito tempo triste, porque eu moro perto do Beira-Rio e eu moro no Morro Santa Teresa. Então, poxa vida, todas as vezes que eu passo ali, eu tenho uma dor até hoje e vai continuar para sempre.
Já estamos em cima da hora. Eu tinha avisado o Celso que uma hora ia ser rapidinho, né? Pum, já passou. Um minuto para terminar. Uma pergunta aqui rápida do Hugo Vink, o repórter Hugo Vink, gremista Hugo Vink. Por que a dificuldade em efetivar craques emergentes como Ronaldinho e Carlos Eduardo?
Não tem, né? Carlos Eduardo não trabalhou comigo. Ronaldinho Gaúcho não tive nenhum problema de efetivar craques. Simplesmente quando eu cheguei em 98 no Grêmio, Ronaldinho não parava no Grêmio. Em 99 ele foi titular. E o Palinha foi embora, ele assumiu a titularidade. Douglas Costa comigo foi titular. Lúcio com 18 anos foi titular e capitão do Internacional. Eduardo Costa foi titular e tirou o capitão que era do River, não me lembro o nome dele agora. Então, eu não vejo essa... Vai me desculpar, mas eu não vejo essa situação.
E para último, amanhã, qual é o teu palpite para o Grenal de amanhã?
Que seja um bom jogo.
Não, isso é desejo. Palpite. Tu vai apostar uma cabeça de ângulos? Em qual?
Não. Treinador de futebol profissional não dá palpite, até porque conhece os meandros do jogo, tá? Eu acho que a coisa muito, muito, muito boa de se colocar é que as duas equipes estão num bom momento. O Internacional vem de boa vitória, ou de boas vitórias, e o Grêmio também, mesmo que tenha tido um sufoco aí contra o Novo Hamburgo. Eu acho que vai ser um grande jogo.
Então tá, gente. Olha, eu tinha mais umas 30 perguntas para o Celso Roth, não falando quase nada ainda, né?
Eu também acho.
É, né? Tinha que ser 2 horas. Mas tudo que é bom termina também. Fiquem com Deus. Sexta-feira tem mais um Quarentena, uma grande entrevista. E um bom Grenal para todos nós, que o Internacional possa ganhar amanhã.